esvaziamentos de órgãos ambientais, regras de conservação revogadas, incentivo à exploração econômica, boiadas que passam na porteira aberta pelo governo federal. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020, dia em que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, derrubou resoluções que traziam mecanismos criados para conservar o meio ambiente. O órgão também deixou mais frouxas as regras para a queima de agrotóxicos e para o uso de água em projetos de irrigação.
Duas dessas resoluções que foram derrubadas agora traziam restrições para o desmatamento e ocupação em áreas de preservação ambiental com vegetação nativa. O Ministério Público Federal criticou a decisão e disse que as mudanças foram feitas sem as audiências públicas necessárias.
Uma das regras de proteção ambiental que foram derrubadas nessa segunda pelo CONAMA é a Resolução 303, em vigor desde 2002. Essa resolução previa a proteção de uma faixa mínima de 300 metros de restingas e manguezais a partir da praia. O fim dessa restrição pode beneficiar resorts e hotéis de luxo no litoral brasileiro.
O argumento para derrubar a resolução é que as restingas e manguezais já são protegidos por outros dispositivos legais, e que a resolução que vigora desde 2002, que estabelece especificamente uma faixa de proteção de 300 metros a partir da praia, não consta do Código Florestal de 2012.
Esse Código Florestal, sim, pegou o conceito de restinga da 303, sim, manteve a proteção de restinga fixadora de dunas, mas ele não tratou, não recepcionou, assim, não incorporou os 300 metros de restinga.
Esse que você acabou de ouvir é o Eduardo Bin, presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Isso durante a reunião de hoje do CONAMA. Outra norma regulatória que foi derrubada nesta segunda-feira dizia respeito à ocupação dos entornos de reservatórios artificiais de água, como a Represa Billings e Guarapiranga, em São Paulo. Essas são áreas que já são muito ocupadas irregularmente. O afrouxamento das regras pode intensificar ainda mais a exploração imobiliária desses locais.
A reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente de hoje explicita uma lógica mais ampla adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É uma lógica segundo a qual os recursos naturais podem e devem ser explorados para o desenvolvimento econômico. É uma lógica que prioriza esse desenvolvimento econômico em detrimento de políticas de preservação. É uma lógica que vê a legislação ambiental como um entrave.
A política ambiental brasileira se fortaleceu de forma significativa nos últimos 90 anos. Começando ali nos anos 30, com o primeiro Código Florestal, com a definição de responsabilidades de governo sobre o meio ambiente, e depois avançando mais na legislação nos anos 60 e 70, com a ampliação de políticas de proteção e conservação da flora, com a criação do primeiro órgão federal para tratar de questões ambientais, na época uma Secretaria de Meio Ambiente. Avançou ainda nos anos 80 com a criação do CONAMA, com a Constituição de 1988, primeira a dedicar um capítulo exclusivo para o meio ambiente, com a criação do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.
Nos anos 90, veio a criação do Ministério do Meio Ambiente, a elaboração de uma Política Nacional de Recursos Hídricos, a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, a elaboração de uma Política Nacional de Educação Ambiental. Essas políticas avançaram nos anos 2000 adentro, lidando com as questões climáticas, sempre trazendo novos dispositivos que ajudam o país a lidar com um dos seus principais patrimônios, que é a sua diversidade natural, seus recursos ambientais. Mais recentemente, houve uma nova atualização do Código Florestal e a aprovação de leis de compensação ambiental.
A construção de todo esse arcabouço legal está bem detalhada num material super interessante publicado pela plataforma Nexo Políticas Públicas, aqui do Nexo. Um material que está linkado na apresentação desse episódio. Bom, e ao seguir a linha do tempo que consta desse material do Nexo Políticas Públicas, a gente se depara com os anos de 2019 e 2020, os dois primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. E o que se destaca ali? Basicamente, mudanças que privilegiam aquela visão que põe a exploração econômica na frente da conservação ambiental. O Serviço Florestal Brasileiro foi transferido para o Ministério da Agricultura. Os colegiados do Fundo da Amazônia foram extintos. Houve uma flexibilização da Lei da Mata Atlântica e também uma reestruturação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O governo reduziu significativamente a participação da sociedade civil nesse conselho.
O CONAMA é presidido pelo ministro do Meio Ambiente. Ele existe, na prática, para assessorar o governo e propor linhas de direção que devem ser tomadas na área ambiental. O conselho também lida com normas dessa área, cria ou revoga essas regras, como ocorreu na discussão dessa segunda-feira. Essas normas são as chamadas normas infralegais. Elas não precisam passar pelo Congresso, ou seja, elas têm que seguir as leis consolidadas. E aí existe muito espaço de manobra para o governo. O uso desse espaço de manobra ficou explicitado com a intervenção do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na famosa reunião ocorrida em 22 de abril desse ano no Palácio do Planalto. Reunião cujo vídeo veio a público um mês depois. Salles falava justamente sobre as normas infralegais.
A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação.
O ministro do Meio Ambiente estava claramente dando um toque ali na reunião para os colegas de ministério. Estava pedindo para que o governo mudasse uma série de regras enquanto ninguém estivesse vendo.
Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas.
Salles ainda chama atenção para o fato de que muito do que pretende o governo não seria aprovado por deputados e senadores. Por isso era importante se concentrar nas normas infralegais.
Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer... caneta, parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena.
Assim que esse vídeo veio a público, o Salles divulgou uma nota em que dizia que a sua intenção era apenas diminuir a burocracia no governo. Abre aspas para ele. Sempre defendi desburocratizar e simplificar normas, em todas as áreas, com bom senso e tudo dentro da lei. O emaranhado de regras irracionais atrapalha investimentos, a geração de empregos e, portanto, o desenvolvimento sustentável no Brasil. Fecha aspas.
A gestão de Salles no Ministério do Meio Ambiente tem sido pautada por ações e medidas que enfraquecem a fiscalização dos órgãos da pasta e promovem o desmonte de estruturas e políticas ambientais anteriores. Órgãos como o IBAMA e o ICMBio sofreram esses impactos. Em entrevista aqui para o Nexo, publicada em maio desse ano, o analista ambiental Rogério Rocco, da Associação dos Servidores Federais de Carreira do Meio Ambiente do Rio, disse o seguinte, abre aspas, a partir do momento que se altera essas normas infralegais, pode-se criar maiores dificuldades no cumprimento da lei ou facilitar o cumprimento da lei. Elas têm o poder de criar mais ou menos rigor na apuração das infrações, nas avaliações para autorização de atividades que sejam utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.
Enquanto a Amazônia e o Pantanal queimam, com um crescente registro de focos de incêndio, enquanto o Brasil sofre cada vez mais pressão internacional por sua política ambiental, a boiada infralegal do Ricardo Salles vai passando, a ver as consequências práticas de todo esse processo de desregulamentação.
O clima está quente, literalmente. De 28 de setembro a 4 de outubro, boa parte do país vai enfrentar uma onda de calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, e a empresa de meteorologia Metsul. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. César, por que está esquentando tanto em partes do país?
O fenômeno meteorológico por trás desse aumento de temperatura é chamado cúpula de calor. É uma massa de ar quente de alta pressão que tem o formato semelhante a uma cúpula e que está em alta altitude, se movimentando em um fluxo subsidente, ou seja, de cima para baixo. O ar fica mais seco e as temperaturas aumentam. Com isso, a gente chega numa forte estiagem, que por sua vez retroalimenta todo o sistema em um ciclo vicioso, que é interrompido apenas quando as condições dessa massa de ar são mudadas por alguma razão. Esse fenômeno não é tão comum no Brasil, já que no geral o clima do país é úmido. Ele tende a aparecer mais em lugares secos, como a costa oeste dos Estados Unidos e a Austrália. Embora as cúpulas de calor não tenham surgido como resultado direto das mudanças climáticas, o aumento das temperaturas no mundo todo faz com que o fenômeno seja mais frequente e mais intenso.
E por que essa onda de calor é preocupante?
A cúpula de calor, aliada ao padrão recente de chuvas, vai aumentar significativamente o risco de incêndio em boa parte do sul, do sudeste e do centro-oeste do país. A região centro-oeste é a que desperta mais preocupação, em especial nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ali fica o Pantanal, o bioma que desde julho vem sofrendo uma série de incêndios que ameaçam a fauna e a flora locais.
Esse texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
Nos Estados Unidos, uma série de reportagens revelou declarações de imposto de renda pessoal e de empresas ligadas ao presidente Donald Trump. O repórter especial João Paulo Charlot explica como esses papéis mexem na política americana em ano de eleição.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O jornal americano The New York Times obteve acesso a 20 anos de restituições de imposto de renda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O material começou a ser publicado ontem e nos próximos dias devem vir a público novas revelações. Durante anos, Trump escondeu esses dados da imprensa. Ele também lutou na justiça pelo direito de não revelar os lucros e as perdas obtidas com suas mais de 500 empresas. Como essas empresas não têm ações na Bolsa, são uma caixa preta. Agora o jornal descobriu uma série de manobras fiscais feitas pelos advogados de Trump para aumentar as deduções do imposto de renda. Uma forma encontrada pelos contadores e advogados do presidente para fazer isso foi realçar as perdas obtidas com os negócios, minimizando os lucros. A reportagem ela não é taxativa sobre a existência de ilegalidades, mas ela sugere novos caminhos caso o Ministério Público queira investigar o presidente. Além da questão meramente fiscal, o New York Times também levanta um outro aspecto inesperado, o de que Trump talvez não seja o hábil empresário bilionário que diz ser. Ao contrário do papel interpretado por ele mesmo no reality show O Aprendiz, o Trump da vida real acumula perdas que não seriam toleradas pelo Trump personagem da série. As revelações foram classificadas como imprecisas pelos advogados do presidente e como notícias falsas pelo próprio Trump. O pano de fundo dessa revelação são as eleições presidenciais de 3 de novembro. O presidente pretende se reeleger, mas aparece atrás do rival democrata Joe Biden em todas as pesquisas. Nesse momento, falta pouco mais de um mês para a votação, período suficiente para saber se as revelações do jornalismo investigativo americano podem ou não tirar votos do presidente.
As boiadas de Ricardo Salles que vão passando. A onda de calor no Brasil e os dados fiscais de Trump. Durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!